Retrospectiva Tome Ciência, segunda parte. No programa de hoje, o Tome Ciência continua mostrando os melhores momentos do ano que já está quase acabando. Um dos temas do Tome Ciência durante esse ano foi a dívida externa, provavelmente um dos mais graves problemas que o Brasil e os países do terceiro mundo enfrentam. O Tome Ciência dedicou um programa à questão da dívida externa e, nessa retrospectiva, traz a abertura desse programa que resume bem o problema.
De repente vendi meus filhos pra uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana.
Dívida externa. Você não entende, mas você paga.
Só assim eles podem voltar e pegar um sol em Copacabana. Pegar um sol em Copacabana. Pegar um sol em Copacabana. Pegar um sol em Copacabana.
No Tome Ciência de hoje, você vai saber sobre o que dois economistas e um jornalista têm a dizer sobre a dívida externa. A economista Rosa Maria Marques, da Fundação Getúlio Vargas.
Nós já pagamos uma dívida, ou seja, ela é de condições ruins e ela só faz mal para a economia brasileira, mas ao mesmo tempo nós já pagamos e, no entanto, nós continuamos devendo.
O jornalista Bernardo Kuczynski, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
Através do controle que eles têm do próprio dólar e do juro sobre o dólar, eles conseguiram realmente enforcar os países que estavam endividados, sabendo que eles iam se enforcar.
E o economista da Pontifícia Universidade Católica, Paulo Sandroni.
Ainda enquanto nós estivermos dispostos a pagar a dívida pelo lado do respeito a esses contratos, essas taxas de juros altíssimas, do jeito que elas estão, é uma utopia querer ao mesmo tempo estabilidade de preços e querer também o crescimento econômico.
O mês de julho foi marcado pela 40ª reunião anual da SBPC. A equipe de radiodifusão da SBPC apresentou 4 boletins diários na cobertura da reunião. A vinheta era essa. Boletim Tome Ciência, na cobertura da 40ª reunião anual da SBPC. Durante a reunião anual, o ouvinte que acompanhou nossos boletins pôde ouvir pesquisadores como o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, os sociólogos Herbert de Souza, Fernando Henrique Cardoso e Florestan Fernandes, o economista Paulo Singer, os físicos Oscar Sala e Ernesto Hamburger e muitos outros. O Tome Ciência destaca a filósofa Marilena Chaui discutindo a produção científica. Afinal, professora Marilena Chaui, um filósofo produz o quê?
Um filósofo produz ideias, produz críticas, produz conceitos, eleva a experiência que não se conhece a si mesma, a capacidade do autoconhecimento dela. Um filósofo briga, um filósofo luta. E um filósofo, para valer, no meu entender, ele produz o contradiscurso das instituições vigentes. No plano da política, no plano da cultura, no plano da sociedade. A minha visão do filósofo e da história da filosofia é da produção dos contradiscursos e dos contrapoderes. Eu acho que é isso que a filosofia produz, e é por isso que ela vale.
Em relação à produção, por que se desconfia tanto da produtividade em ciências humanas?
Porque como se identificou produção e produtividade com a produção industrial e a produção no nível empresarial, e portanto com um determinado tipo de produto para um determinado tipo de consumo e com a contagem das horas de trabalho segundo a produção de peças e o trabalho na linha de montagem, coisas desse tipo, a transferência desse modelo para o trabalho com as ideias, com a crítica, com a reflexão, é completamente inadequado. Então, em vez de você considerar que você não pode aplicar a ideia industrial de produção e produtividade à cultura, você começa a dizer que a cultura não vale naquilo que ela faz, já que ela não se adapta a esses critérios. As humanas e filosofia em particular, a filosofia e as letras, são as mais susceptíveis a essa crítica. E o que eu penso é que os críticos são completamente imbecis, porque é o modelo empregado por eles que não dá conta da produção filosófica, da produção das letras, da produção das humanidades.
O avanço da ocupação humana na Amazônia tem trazido uma série de problemas. Um deles, o mais discutido, é o desmatamento. Mas outro problema menos conhecido é o grande aumento de casos de malária. Em agosto de 1988, o Tome Ciência levou ao ar um programa reunindo vários pesquisadores que buscam a vacina para a malária, entre eles o professor Luiz Hildebrando Pereira da Silva, do Instituto Pasteur de Paris, o imunologista colombiano Manuel Patarroio e a parasitologista Ruth Nussensweig, do Centro Médico da Universidade de Nova York, que falou ao Tome Ciência sobre as dificuldades de se obter uma vacina.
A dificuldade grande é que o parasita de malária é um, apesar de ser um organismo unicelular, é um parasita bastante complexo, que tem um número grande de antígenos, muito mais complexo do que, por exemplo, um vírus. De modo que é um pouco difícil se focalizar exatamente quais são os componentes importantes do parasita do ponto de vista de proteção. Em segundo lugar, o material, a quantidade de material que se pode obter para trabalhar é muito pequena. Só um dos parasitas de malária das quatro espécies que parasitam o homem é possível cultivar. E mesmo nesse cultivo é possível obter quantidades muito pequenas de material que fazem difícil as análises imunoquímicas por métodos clássicos. De modo que a coisa só avançou quando houve dois desenvolvimentos importantes em outras áreas. Em primeiro lugar, o desenvolvimento de anticorpos monoclonais, que permitem localizar antígenos, mesmo em quantidades minutas, presentes dentro de uma mistura grande. Isso foi um grande avanço que ajudou o campo. E, em segundo lugar, o desenvolvimento de engenharia genética, que permite agora obter-se a estrutura desses antígenos, que, de novo, por causa das quantidades reduzidas, não é possível obter de nenhuma outra maneira, só por engenharia genética. E, então, a partir disso, agora está se seguindo duas vias principais, baseadas na estrutura desses antígenos. Primeiro, obter peptídeos sintéticos, e serem esses peptídeos sintéticos basicamente o componente essencial da vacina. E a outra alternativa é por obter a molécula recombinante e usar isso nas vacinas.
Exatamente um ano depois que um sucateiro de Goiânia abria marretadas uma cápsula de césio 137 que estava abandonada há mais de 2 anos, o Tome Ciência reuniu 9 cientistas que estiveram, direta ou indiretamente, envolvidos nos trabalhos que se seguiram ao acidente. O programa mostrou a situação das vítimas, os trabalhos de descontaminação e as discussões que foram feitas para melhorar a fiscalização das fontes de radiações. Vamos ouvir agora um trecho desse programa. Um ano depois desse, que foi um dos piores acidentes nucleares do mundo, o Tome Ciência faz um balanço do que foi feito, do que está sendo feito e do que está ainda por fazer, para que o acidente não se repita. No dia seguinte ao da descoberta da contaminação, o médico Alexandre Rodrigues de Oliveira, da Divisão de Higiene das Radiações Ionizantes da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, chegava a Goiânia e se deparava com um quadro surpreendente. No estádio olímpico da cidade, abrigados em barracas, estavam ali pessoas contaminadas, pessoas suspeitas de contaminação ou aquelas cujas casas haviam sido interditadas. O médico foi um dos que participou dos primeiros atendimentos às vítimas e que participou também da montagem da enfermaria especial para as vítimas da contaminação. O Tome Ciência ouviu o médico Alexandre Rodrigues de Oliveira da CNEM.
Doutor Alexandre, quais são os números do acidente de Goiânia agora um ano depois? Como é que está a recuperação dos pacientes que estão vivos? Como é que você pode fazer uma avaliação do estado das pessoas contaminadas agora, um ano depois?
Eu estive em Goiânia recentemente, examinei praticamente todas as vítimas que tinham sido hospitalizadas, em que eu tive a chance de cuidá-las. A maior parte dessas vítimas estão, do ponto de vista clínico global, estão relativamente bem, sem queixas do ponto de vista da radiação, a não ser 6 ou 7 pacientes que ainda permanecem com radiolesões, ainda que merecem muita atenção, muito cuidado. Essas pessoas que se queixam ainda de processos dolorosos, de dificuldades de ainda de andar, porque tem lesões na perna, de dificuldades até de segurar objetos, porque tem lesões nas mãos. E essas pessoas, a meu ver, deve ser conduzido toda uma visão terapêutica, até nova, até com apoio de especialistas que venham de outros países que possam nos ajudar.
Qual a importância médica, qual a importância científica do acidente de Goiânia depois de um ano?
O acidente de Goiânia associou no mesmo evento fenômenos que normalmente não acontecem conjuntamente. Nós tivemos contaminação interna, contaminação externa, tivemos queimaduras pela radiação, tivemos a síndrome aguda da radiação e, além do mais, tivemos uma disseminação desse material com pessoas que não estavam absolutamente habilitadas a manuseá-lo. Então, houve as mais inverossímeis formas de contaminação interna, de contaminação externa, de queimaduras em órgãos que a gente nunca tinha visto anteriormente. E isso tudo trouxe realmente para a comunidade científica que trabalha na área de radiações ionizantes uma experiência nova, diferente mesmo de todos os acidentes que ocorreram anteriormente. E os ensinamentos, naturalmente, deverão ser conduzidos para a comunidade médica brasileira, que poderá trazer dessa experiência, apesar de ter sido bastante desagradável, uma informação e um ensinamento muito útil para a ciência futura.
O incêndio no Parque Nacional das Emas foi um dos maiores destaques do ano. Cerca de 80% da área do parque ficaram queimadas e um número ignorado de animais morreram. Mas o fogo faz parte da ecologia do Cerrado e a vegetação do parque está se recuperando rapidamente. O bioquímico Eteuvino Bechara, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, desenvolve no Parque das Emas pesquisas sobre vagalumes e fez um relato das condições atuais do parque. Fala o professor Eteuvino Bechara.
Eu tive um mês depois do incêndio lá no parque e percebi que a flora não foi prejudicada, já estava tudo brotando de novo, não é? Agora, no caso da fauna, é de se esperar uma redução muito grande na avifauna, porque evidentemente muitos ninhos de passarinhos e ovos devem ter sido queimados durante o incêndio. É sabido também que o tamanduá é muito prejudicado por incêndio pelo fato de ele ser lento e muito peludo. Agora, falar sobre danos na fauna seria pura especulação, porque não existe um trabalho sistemático de pesquisa feita neste Parque Nacional e em nenhum Parque Nacional brasileiro, em termos de controle das populações dos vários animais. Então, se a gente não sabe qual era a população de antes, nós não podemos comparar com a população atual e saber se realmente houve dano ou não provocado pelo incêndio.
Como vocês viram, o Cerrado resiste bem ao fogo, que faz parte dos processos de renovação desse ecossistema. O fogo, se for bem controlado, faz bem para o Cerrado. Quem explicou isso foi o ecologista Leopoldo Magno Coutinho, da Universidade de São Paulo, num programa que o Tome Ciência produziu sobre queimadas.
O Cerrado é uma vegetação adaptada a fogo. Então, a grande maioria dos indivíduos não morre. É queimada a parte aérea deles, mas a parte subterrânea, que está protegida pelo próprio solo, que é um isolante térmico, a parte subterrânea sobrevive. Então, se você volta à área uma semana depois, 15 dias depois, você vê os mesmos indivíduos rebrotando. Tá? Aí a ocorrência de queimadas, desde que em intervalos não muito próximos, não muito curtos, digamos aí de 3 anos, 4, 5 anos, essas queimadas não trazem tanto prejuízo e, se nós computarmos os benefícios, talvez sejam mais benéficas do que prejudiciais. Então, para o manejo de reservas de cerrado, há até uma certa indicação de que sejam feitas queimadas em intervalos adequados, né? Que eu imagino aí em intervalos não menores do que 3, 4 anos. O que é perdido numa queimada de cerrado para a atmosfera retorna em 3 anos. Isso significa que, Se as queimadas forem realizadas com uma frequência de uma a cada 3-4 anos, nós chegamos a um equilíbrio. Isso é válido para a área que nós trabalhamos. Eu não quero extrapolar isso para outras áreas, porque nas outras áreas eu não sei.
Mas se o fogo é normal no Cerrado, ele tem um efeito destrutivo nas florestas da Amazônia. Já 2 anos atrás, o Tome Ciência mostrava as pesquisas do Instituto de Pesquisas Espaciais que mostravam a enorme extensão das queimadas na região amazônica. Num programa sobre a atmosfera da Amazônia e suas relações com a atmosfera global, discutiu-se o impacto que a destruição da floresta poderia ter sobre o mundo todo. Um dos pesquisadores que participou do programa foi o meteorologista Luiz Carlos Molion, do INPE.
Hoje, atribui-se às florestas tropicais a fixação de gás carbônico, que é um gás principal no efeito estufa, esse efeito com que faz com que a atmosfera terrestre consiga aprisionar a energia que vem do Sol e não deixa escapar grande parte da energia de volta para o espaço. O gás principal nesse efeito estufa é o gás carbônico. Ora, na fotossíntese, as florestas absorvem o gás carbônico durante o dia, quando fazem fotossíntese, e produzem gás carbônico à noite, quando não estão fazendo fotossíntese. Então, se eliminarmos as florestas, se diminuirmos a quantidade de cobertura vegetal, menos gás carbônico vai ser fixado pela biomassa, na produção de biomassa, consequentemente, mais gás carbônico vai estar disponível na atmosfera. Pelo menos nessa quantia de 20% a 25%, que é o que atualmente se presume que as plantas sintetizem. Por outro lado, na destruição da floresta, nós vamos ter um aumento de gás carbônico pela queima do material vegetal. Então você vê que a destruição da floresta trabalha no mesmo sentido. Não só não fixando mais o gás carbônico, mas também, com a sua queima, liberando aquele gás carbônico, o carbono, que foi acumulado durante 20, 30, 40 anos de existência da árvore, ou 10, 15 mil anos de existência dessa floresta.
O incêndio no Parque Nacional das Emas, em Goiás, que toda a imprensa noticiou, levou uma série de discussão sobre a forma como os parques estão sendo administrados. Um dos entrevistados do Tome Ciência que alertou sobre a situação dos parques nacionais foi o geógrafo Roberto Messias Franco, da Universidade Federal de Minas Gerais.
Nós temos criado por lei, hoje no Brasil, 11 milhões de hectares de parques nacionais e 3,5 milhões de hectares em estações ecológicas. Significa que eles foram criados no papel, por decreto. Entretanto, desses, uma parte substancial ainda tem problemas fundiários, pois que, quando é criada uma unidade de conservação como essa, a sua posse tem que ser transferida por compra ou por uma desapropriação ao Estado. No caso dos parques nacionais, aproximadamente 50% da área ainda não está regularizada do ponto de vista fundiário. Nas estações ecológicas, nós já temos mais ou menos 95% com a situação fundiária já regularizada.
Com tantas notícias sobre queimadas, buraco de ozônio, efeito estufa, existe uma preocupação cada vez maior com a ecologia do nosso planeta. Num programa sobre educação e ciência, o físico Márcio Doni Campos, da Universidade Estadual de Campinas, falava do Observatório a Olho Nu, onde as crianças aprendem a ver as relações entre os astros, o meio ambiente e o homem, procurando desenvolver uma nova forma de enxergar a natureza. Fala o físico Márcio Doni Campos.
É muito comum nós fazermos uma brincadeira com elas. Elas descem do ônibus, em direção ao observatório, e chegam na porta do observatório. Da porta, eles querem começar a ter uma aula. Então nós perguntamos a eles: escuta, do ônibus até aqui, o que vocês observaram? E a situação é meio de pasmo, né? Então nós pedimos: vamos voltar até o ônibus e voltar até aqui e conversar sobre o que vocês observaram. Então, nesse primeiro impacto, nós começamos a trabalhar essa ideia de um olhar mais atento para a natureza, para o próprio chão em que eles estão pisando. Então, essa questão aparece muito no próprio observatório. Prestar atenção no chão em que eles estão pisando, que às vezes é de terra só. E nessa situação, as escalas de tempo aparecem de maneira muito contundente. Eu trabalho com as escalas de tempo do que é visto em verde, ou das vidas animais, ou as nossas, em escalas de 100 anos. Mas as pessoas se esquecem que, quando fazem um estudo do meio em Campinas, elas, em 60% do solo de Campinas, elas estão pisando em 600 milhões de anos. Então, que tal pensar um pouco nessa relação entre as diversas escalas? A geológica, a de vida, a histórica, e pensar todas essas escalas em diversas situações, diversos referenciais de locais onde a história se produziu, onde a natureza se comporta de maneira diferente e por aí afora. Há muito que observar nesse laboratório da natureza, no tempo e no espaço.